E a prosa mansa na varanda tem início entre os amigos do Uruguai por parceria. A correnteza chora e canta por capricho. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Cada pesqueiro tem histórias e lembranças. Cada linhada busca um sonho pescador. Aos amigos do Uruguai fica esses versos, como lembranças de um costeiro sonhador. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol nasce mais bonito, brotam mais flores ao redor dos mananciais. Quem cuida o mato como cuida o passarinho? Quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais? Tem a certeza que o sol...
Do pop rock que marcaram época. Você ouve no Vitrola. De segunda a sexta, das 10 à meia-noite.
E aos finais de semana, a partir das 18 horas.
Aqui na Centro-Oeste FM.
Pinhalzinho não é feito somente de obras. Na Secretaria de Saúde, o Centro de Especialidade conta com atendimento de 3 pediatras. Isso mesmo, são 3 pediatras atendendo na Rede Municipal de Saúde. Além desta especialidade, Pinhalzinho também tem no seu Centro de Especialidade ortopedia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e muito mais. Secretaria de Saúde de Pinhalzinho, nosso melhor... Nossa gente.
Lei 2790 de 2026. Poder Executivo de Pinhalzinho teve o gasto de R$35,23 para a criação e veiculação desse material de divulgação.
Para você estar sempre bem informado, assine o Jornal Imprensa do Povo. Circulação semanal em toda a micro-região, com caderno completo de opinião, polícia, política, saúde, social e esporte. E para o seu negócio, temos a visibilidade que você procura. Anuncie conosco. Jornal Imprensa do Povo. Fone 3366-3910. Saiba mais acessando imprensadopovo.com.br e nas mídias sociais.
Centro-Oeste FM, a rádio da sua cidade.
Nesse mês das mães, celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman, 400ml, R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano, leve 2 por R$8,99 cada. Sabonete Dove, leve 3 por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White, leve 2 por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael, amor que cuida é amor de mãe.
Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar.
Atenção, produtor! O Sistema CNA, FAESC, Senar, sindicatos alerta que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR 2026, já está disponível para emissão no sistema do INCRA. O documento é obrigatório para comprovar a regularidade cadastral do imóvel rural. O prazo para o pagamento da taxa de serviços cadastrais segue até o dia 17 de junho. A emissão do CCIR é indispensável para operações como compra e venda de propriedades, arrendamento, atualização de matrícula em cartório, acesso a financiamentos e políticas públicas, entre outros benefícios. A emissão do documento pode ser feita no portal do INCRA. A FAESC informa que os sindicatos rurais estão preparados para orientar e auxiliar os produtores na consulta e emissão do CCIR. Os contatos dos sindicatos rurais podem ser consultados no site do Sistema FAESC.
Passar a chamarrita que é dança galponeira, e na sola na rente nós se banhou pela fronteira.
Vem marica do Lugia, no compasso de madeira.
É dança que virou moda da moçada dançadeira.
É dança que virou moda da moçada dançadeira.
Não tem prenda que resista o compasso desta dança. Seja velho ou seja moço, dá-lhe casca e não se cansa. Se o gaiteiro é bom de fole, se desdobra e se desmansa. E a gauchada se assanha, gritando e pedindo cansa.
E agora, tio Nelson, que prazer imenso cantar com o Gordonei. Abre o peito e canta bonito.
Com certeza, Márcio.
Vamos dançar a chamarrita, que é dança galponeira, que nasceu lá na Argentina e se mandou pela fronteira.
Prima rica do Bugia, no compasso de madeira.
É dança que virou moda da moçada dançadeira.
É dança que virou
balanço dessa dança, dois por um bem compassado. Não tem par que não se acerte, nem prenda sem namorado. O salão fica pequeno, a xinoca mais bonita. Abram elas, minha gente, pra dançar a chamarrita.
Só no sábado que vem, vai!
A chamarra solta a cincha num corcóvio rabonado. E o lampião acende a chama, clareando os quatro costados. Vem cestrosa da cozinha, igual bonita da toca. Com top de fita e tudo, o exemplar de chinoca. É hoje penso ligeiro, e gasto oito de prosa. E levo pros meus quelegos, esta prendinha dengosa. Ligeiro e gasto um eito de prosa e levo pros meus pelegos esta prendinha nem goza.
Uma cordona castiga lua, lua, sol a sol, começa no lusco fusco e só cala no arrebol. Uma cordona castiga lua, lua, sol a sol, começa no lusco fusco e só cala no arrebol.
Chiquito e Bordoleiro. Contigo, meu irmão.
Entre poeira e brilhantina, cê foi meu taco de bota. Surrando o lombo do chão, montando nota por nota. Saltando a barra do dia, lá do fundo do quintal. O galo despertador sola um canto matinal. Cala-se a velha cordona, dorme os lampião sonolento. E a prosa que não gastei, levo de volta nos tentos. Retorno como cheguei, eu vim que mais ninguém. Porque a resposta da prenda, só no sábado que vem.
Uma cordona castiga a lua, lua, sol a sol. Começa no luz confusco e só cala no alemão. Uma cordona castiga a lua, lua, sol a sol. Começa no luz confusco e só cala no alemão.
Como é bonito ver na nova alvorada, ali na noite calada, aos poucos ir se bandeando, e eu mateando ao redor de um brasil, ouvindo no arvoredo os passarinhos cantando. O horizonte, um clarão que anuncia, indicando um novo dia e o sol que vai chegar para esquentar a terra fria do orvalho e servir de agasalho a quem dele precisar. Para esquentar a terra fria do orvalho e servir de agasalho a quem dele precisar.
E da rua mancha que faz bem, dá prazer, é sentir o amanhecer.
Após o mate, cafezito de chaleira, foi galeboia campeira feita pela tia Zefinha. Acompanhado de broa e leite bem gordo, misturado com arrojo da bragada e da mansinha. Ao meio-dia é a hora mais sagrada, debaixo de uma ramada, prontito pra churrasquear. Já quase dentro do litro, avisa que o
Joalheria Ótica Pérola informa a hora certa.
18:30.
O Dia dos Namorados da Joalheria Iótica Pérola, em parceria com o Esquinão Lanches do Romário, será inesquecível. Concorra a um fundi especial, um lindo buquê de flores, além de semijoias para ele e para ela. Serão dois casais sorteados. Para participar, passe na Pérola, escolha o presente perfeito para o seu amor, preencha seu cupom e boa sorte. Joalheria Iótica Pérola, tornando o Dia dos Namorados inesquecível.
Você está ligado na ZYV 296, Rádio Centro-Oeste, transmitindo de seus estúdios localizados na Avenida Belém, número 500, Pinhalzinho, Santa Catarina. 100.9 FM, sempre conectada com você.
Fique ligado! Daqui a pouco na RCO, você acompanha o programa Resenha Esportiva. Oferecimento a Onet, Dr. Renan Cascais Lopes, Macocentro Construtora, Pontos Esportes. Em instantes, Resenha Esportiva na RCO.
Muito mais carinho, muito mais amor,
tudo mais fresquinho, com mais sabor,
tudo com a qualidade que você conhece
e aquele atendimento que você merece.
Muito mais conforto pra você comprar, sempre o menor preço, vem pra cá. Supermercado Itaipu, é assim que se faz economia. Supermercado.
Atenção, acaba de sair a lista de convocados. A Lojas Benoit convocou as melhores ofertas. No ataque, smart TVs e celulares. Na defesa do frio, cobertores, aquecedores e fogão a lenha. E no meio de campo, móveis, lavadoras e secadoras com preços imbatíveis. É parcelamento facilitado e ofertas campeãs. E atenção para o craque do jogo. Você compra agora e paga só depois da Copa. Corre logo para Lojas Benoit antes do apito do final.
Pinhalzinho e região contam com o médico geriatra Dr. Felipe Albani, especialista em cuidados globais para a saúde do idoso. Atendimento na Clínica Humanitá, dias 25, 26 e 27 de maio. Visitas domiciliares em Pinhalzinho e região. Agende sua consulta pelo WhatsApp 988576161 e 988326578 ou no site avitogeriatria.com.br.
Olá, amigo produtor. Vai fazer o troca-troca de semente de milho? A Pioneer apresenta o P3322PWU e o P4285VYHR no programa Troca-Troca. O P3322PWU no 20:1 e o P4285VYHR no 15:1. Dois híbridos com bom potencial produtivo que se adaptam à nossa região. Não perca essa oportunidade. Entre em contato com o representante comercial Pioneer e faça essa excelente escolha.
Você está conectado na rádio que você gosta.
Que você gosta.
Em todas as mídias.
O maior edifício de Pinhalzinho no coração da cidade, com apartamentos e salas comerciais de alto padrão, está à venda. Hereditar é vista, é localização, é legado. Construa sua herança, valorize o seu futuro. Conheça as incríveis possibilidades que só o Hereditar oferece, visitando a Macocentro Construtora e Incorporadora. Hereditar. Para quem entende que viver bem é construir legado. Macocentro Construtora e Incorporadora. 30 anos construindo confiança.
No campo, na quadra, no jogo da vida, a energia pulsa, a vitória convida. É mais que um uniforme, é sua identidade. Pontos é força, é sua verdade. Corre, vibra, sente a emoção.
Seu time de uniforme personalizado com a melhor tecnologia é com a Pontos Uniformes. Entre em contato no 99913-2583 ou no Instagram, @ Pontos Uniformes.
Pontos é estilo, é vencer, é show, é show.
Dr. Renan Lopes, cirurgião geral em Pinhalzinho, especialista em cirurgia laparoscópica e robótica, oferecendo mais precisão, segurança e recuperação rápida para seus pacientes. Tecnologia e cuidado a serviço da sua saúde. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99909-7450. Dr. Renan Lopes, consultório na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, anexo à clínica do Dr. Marciano Anselmini, em Pinhalzinho.
Sexta e sábado tem rodízio de pizza no Degustar. São diversos sabores, atendimento de primeira e aquele clima perfeito para curtir com amigos e família. A experiência fica ainda melhor com uma linha completa de bebidas. Se ligue no Instagram, @restaurantedegustar_PZO. E saiba os dias de rodízio de pizzas especial. Degustar Restaurante Churrascaria e Pizzaria. Na rua João Pessoa, em frente ao SESI de Pinhalzinho.
Resenha Esportiva. Aumente o som. Se ligue nas informações e o bate-papo do esporte na RCO.
Estamos chegando com mais um Resenha Esportiva nesta segunda-feira, hoje 25 de maio, ano 2026, para comentarmos sobre os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, penúltima rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Também tivemos a Pinhalense e a ADAF no futsal, além do Estadual de Amadores, com duas equipes aqui do nosso município, da capital da Amizade, que jogaram pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Resenha Esportiva no oferecimento da Unnet, Dr. Renan Lopes, Pontos Uniformes, Macocentro Construtora e o Degustar. Esses são os nossos parceiros por aqui. Comigo, também conosco no programa de hoje, no Resenha nesta segunda-feira, Gilmar Bortesi. Final de semana que foi bom aí pro Grêmio, o Internacional acabou sendo derrotado pelo Vitória, perdeu uma sequência de bons jogos, e a Chapecoense, que mais uma vez acabou perdendo no Campeonato Brasileiro, é a última colocada. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E o que falar desse final de semana, do Internacional, do Grêmio que voltou a vencer, e da Chape? Depois a gente vai falando do futsal, do Estadual de Amadores também.
Boa tarde, Henrique. Boa tarde, pessoal que está acompanhando mais uma vez o Resenha Esportiva. Pois é, início de semana, final de semana bastante movimentado, com a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa do Mundo, que a gente vai ter já no próximo mês, no dia 13 tem o primeiro jogo do Brasil. Mas a campanha do Inter e do Grêmio segue sendo contra o rebaixamento. É claro que o torcedor do Grêmio está mais feliz, né? Conseguiu uma vitória importante diante do Santos, na sua casa, com um bom público até, um sábado bacana para o torcedor gremista e assistir, principalmente quem aqui é de fora do estado, mais do interior, porque no domingo já chega em casa, dá para descansar. Uma boa vitória do Grêmio. O Inter, que teve o seu revés, os dois clubes estão com 21 pontos, é isso, né? 21 pontos, Inter em 13º, Grêmio em 14º, e essa aglomeração de clubes aí com 21, com 20, 22 pontos, 23, né, que deixam, portanto, a competição bastante nivelada, mas nivelado por um nível baixo, principalmente da dupla Grenal, que neste ano não está correspondendo aos seus torcedores, principalmente o Grêmio, por todo o investimento que teve, com contratações de peso, e o Internacional, porque não consegue se firmar. Vinha de bons resultados, sempre. É muito difícil jogar contra o Vitória, né? Parece que é uma touca na vida do Inter, o Vitória, sempre quando o Inter vai jogar lá no Barradão, se complica. É claro que o Vitória também, nos últimos jogos, ganhou do Flamengo lá, tá fazendo uma campanha muito boa dentro do seu próprio estádio. Era um jogo difícil, mas eu vou te falar, Henrique, que o Inter deixou de matar a partida. Eu acho que os 2-0 do Vitória em cima do Internacional não corresponde, digamos assim, com o que foi o jogo, porque o Inter teve várias chances. Olha, no mínimo, eu estava olhando também depois os melhores lances, o Inter teve no mínimo umas 5-6 chances, né, de fazer o gol, mas é aquela coisa que a gente vem falando muito tempo, né? É a qualidade lá na frente. O Inter cria e não consegue fazer gol. Daí o Vitória vai lá 2-3 vezes, chega e faz 2-0, um resultado muito ruim para o Inter, que agora vai precisar ganhar do Bragantino. Eu acho que a última partida é contra o Bragantino antes da parada da Copa do Mundo. O Inter precisa ganhar do Bragantino para não ficar com uma pontuação aí de zona de rebaixamento, porque sempre é mais complicado tu parar estando aí na zona de rebaixamento ou com a pontuação da zona de rebaixamento. Mas Henrique, olha, o torcedor do Inter e tanto do Grêmio, eu acho que vai ter ainda um longo ano pela frente, porque vai ser de muitas preocupações.
Pois é, Gilmar, e vendo aqui e analisando também algumas informações, o Vitória é o quarto melhor mandante da Série A e mostra a força do Barradão no seu estádio lá. O Roberto Lorenzon comenta que tem algumas características peculiares, enfim, é um estádio que a torcida está próxima ali, então a dificuldade também de jogar lá no estádio Barradão, então o Internacional. Agora, como você falou, Gilmar, tem o próximo compromisso contra o Bragantino, partida que acontece no próximo domingo às 11 da manhã. É um jogo que muito se foi questionado também por conta desse horário na temporada passada, e nesse ano teve Coritiba e Santos nesse horário também, então o Inter tem essa partida, jogo fora de casa lá no Cícero de Souza Marques, vai ser a partida então do Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio também no sábado venceu o Santos pelo placar de 3-2, teve dois gols do Carlos Vinícius, que não marcava bastante tempo, aí o TT fez no segundo tempo também o terceiro gol do Grêmio, que levou dois gols do Gabigol. Então o Santos, que está em uma dificuldade também nesse ano, não consegue uma sequência de jogos positivos, ganha um, perde dois, empata, então tem essa dificuldade também. Mas o Grêmio então comemora esses três pontos diante do seu torcedor e com certeza com o Carlos Vinícius marcando gol. Gilmar, a minha pergunta para ti: hoje o Internacional tem o Alejandro ali no comando de ataque, o Borré muitas vezes sendo utilizado, mas não vem tendo tantas chances assim de gol. O Grêmio, no comparativo com o Internacional, tem melhores centroavantes ou é a boa fase talvez do sistema de meio de campo? Até porque o Paulo Pezzolano tirou o Alan Patrick, então mudou ali o meio de campo do Inter. O que que faz o Grêmio ser mais ofensivo com esses jogadores que marcam mais gols ali, o Carlos Vinícius, enfim, até o Amuso, o Enamorado? O Grêmio tem uma opção, parece um leque maior, ou é a fase mesmo? O que que você diria?
Olha, eu te falo bem a verdade, Henrique. A gente sabe que o Borré, ele ainda não deu liga, digamos assim, no Inter, né? Já está praticamente há 2 anos aí e ele sempre vive fases bastante estáveis, né? É, ele não é um jogador que se firmou 100%, né? O Alejandro está chegando agora, está ganhando algumas oportunidades a mais agora, né? O Pezzolano teve culhão, primeira coisa, né? Para colocar Borré no banco, Alan Patrick no banco, tá dando oportunidade pro Alejandro. Eu ainda quero ver mais esse jogador, mas a gente, pelo que ele já apresentou e pelos gols que ele já fez no Inter, né, dá para ver que ele é um 9 mesmo, né, e um 9 que o Inter tava faltando porque o Borré não vinha correspondendo. Cara, o Carlos Vinícius é um bom jogador, muito bom jogador, queria ele no meu time também, né, mas assim, são fases, né? São fases. É, ele ficou algumas partidas sem marcar, né? O Carlos Vinícius agora volta a marcar 2 vezes. Só que eu acho que o Grêmio, por si só, e pelos investimentos que foram feitos no início do ano, a gente não pode esquecer aqui que o Grêmio fez em contratações investimentos que passaram 100 milhões de reais, né? Então, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de contratações, né? Talvez o técnico ainda não conseguiu encontrar um time que dê certo, né? Ele tem as suas responsabilidades, porque é um técnico que ganha praticamente 2 milhões de reais por mês, né? Veio também sendo bastante badalado. O Grêmio teve muitas contratações, muitos investimentos e não vem correspondendo, né? Não sei, sinceramente, viu, Henrique? Não sei qual que é o melhor ou pior. Para mim, o Grêmio tem maior grupo, tem mais peças de reposição. Eu acredito que o elenco do Grêmio é melhor, sim, que o do Internacional. Mas tá devendo, né? Tá devendo. Eu, como te falei, Grêmio e Inter fazem um campeonato nivelado por baixo nesse ano, né? Os dois têm 21 pontos. Só que se for para cobrar maior desempenho, se for para cobrar por mais qualidade, eu acho que até o torcedor gremista vai concordar comigo. Tem que se cobrar mais do Grêmio, porque o Grêmio fez investimentos, o Inter não fez investimentos. Pelo contrário, perdeu jogadores muito importantes, né? O Inter perdeu jogadores muito importantes, pode perder agora também, agora com essa parada da Copa, e não tem uma perspectiva de contratação. Não tem uma perspectiva de contratação. Então, se há cobrança, tem que ser mais forte pelo lado do Grêmio, pelos investimentos. E o TT, ó, que fez o gol, né? O TT, né? Ele tá devendo. Ele tá devendo. Veio como uma grande contratação e, por enquanto, não mostrou tanta coisa. Então, eu acredito que o Grêmio tem mais elenco, tem mais peças e precisa ser cobrado mais do que o Inter, que é um elenco bastante limitado e que não tem grupo, Henrique.
Está certo, Gilmar. E quando a gente vê a agenda dos próximos jogos, o time do Grêmio tem um confronto importantíssimo, jogo contra o Montevideo City Torque, partida de quarta-feira, onde define o classificado direto, ou seja, o primeiro colocado do grupo F da Sul-Americana. Então o Grêmio tem 10, o Montevideo City Torque tem 12 pontos, então são as duas equipes que vão brigar por essa classificação. O Grêmio, que se terminar em segundo, vai aos playoffs da Sul-Americana. Então essa é a agenda. E quando a gente fala do jogo do final de semana, do público, e até comparando aqui, fazendo um levantamento das informações, a gente vê que, por exemplo, o jogo do Internacional, que foi lá no Barradão, teve um público de 25.114 pessoas. Esse foi o público, então, do jogo do Internacional lá no Barradão. E quando a gente vê a partida do Grêmio jogando dentro de casa, a partida que também foi no sábado, teve um público aí de 37.385 torcedores. Então, realmente, a torcida do Grêmio, a torcida dos dois times vão ao estádio, apoiam a equipe, isso é importante também. Gilmar, para a gente ir findando aqui assunto Brasileirão, já da dupla Grenal, teve a Chapecoense também, que perdeu mais uma, segue na lanterna, apenas 9 pontos somados, inclusive não vence aí pelo Campeonato Brasileiro há muito tempo, foi derrotada pelo Cruzeiro por 2-1, e teve muita reclamação lá, lance do VAR, gol do Bolassi, depois a arbitragem acabou voltando atrás, não dando um pênalti para a Chapecoense, que poderia ter sido do empate, mas infelizmente a Chape se encontra aí numa situação bem delicada, apenas 9 pontos somados. Talvez seja concentrar esforços aí em trazer novidades, talvez jogadores da base, algo assim, para pensar já na próxima temporada?
Pois é, Henrique, eu acompanhei um pouco o jogo da Chapecoense. Chapecoense que começou muito mal, né? Saiu perdendo de 2-0 já, depois no segundo tempo começou uma reação. Nos minutos finais até tinha arrancado um gol de empate, que depois o VAR acabou, anulando o gol, né? A Chapecoense que está fazendo uma campanha muito ruim, né? Muito ruim no Campeonato Brasileiro. Mas daí a gente tem que analisar vários fatores. O investimento da Chapecoense, a folha de pagamento é bastante baixa, mas eu acho que nenhum dos torcedores da Chapecoense imaginava uma campanha tão pífia como está sendo em 2026, né? A Chapecoense que conseguiu acesso no ano passado. Foi bom para a Chapecoense, foi bom para a Chapecó, foi bom para o Oeste de Santa Catarina, até para o estado, né? A Chapecoense está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe o quanto é difícil se manter dentro, né, do principal campeonato do país, que é o campeonato da Série A. A gente vê clubes aí, os mais consagrados, com investimentos milionários, né? Milionários, e a Chapecoense não tem tantas condições assim, né, de fazer esses investimentos. É claro que veio para a Série A, recebeu um valor muito bom de TV e tudo mais, né? Mas é um clube que não fez investimentos e talvez, eu não sei qual que foi o pensamento da diretoria, se acreditava nesse atual elenco para fazer uma campanha razoável dentro do Campeonato Brasileiro, mas se mostrou que é insuficiente e muito insuficiente, né? Chapecoense atolada na lanterna do Campeonato Brasileiro, e eu acho difícil, né? A gente já passou aí um bom pedaço do campeonato e a Chapecoense cada vez mais enterrada dentro da zona de rebaixamento, na lanterna. Então eu acredito que a Chapecoense vai ter que fazer um campeonato de testes agora, né? Se não vai fazer investimentos, a tua ideia de categorias de base seria interessante, só que eu não sei, eu sou muito leigo para falar sobre as categorias de base da Chapecoense, não sei como é que tá estruturada, se pode pintar um jogador aí para fazer a diferença, mas eu acho que tem que tentar fazer isso, porque se não vai investir e não tá dando certo com esses jogadores, cara, mete a gurizada, vai pensando também, né? E já na próxima temporada, porque eu acho que realmente a Chapecoense vai para a Série B, eu acho que já tem que começar a pensar em 2027 também, dentro da Série B, porque a Chapecoense eu acho que não vai ter forças, né, para sair da lanterna, e a gente sabe o quanto está disputado o Campeonato Brasileiro aí, desde do sétimo, oitavo lugar até praticamente na zona de rebaixamento, são poucos pontos, né, que separam os clubes, e vai ser um campeonato muito difícil para a Chapecoense neste ano, Henrique.
Exatamente, Gilmar. E quando a gente fala também agora já de Copa do Mundo, já que temos a última rodada do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e depois a parada, voltando somente no mês de julho, saiu aqui também a convocação da Colômbia, onde o Internacional tinha a esperança de pelo menos ter o Carbonero ou talvez o Borré entre os convocados, mas o técnico então da seleção colombiana, o Néstor Lorenzo, não chamou nem o Borré, nem o Carbonero, e estava vendo aqui também o Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, e não foi chamado para a Copa. O Internacional, tendo esses jogadores assim agora à disposição no seu elenco, talvez alguns fatores também que contribuíram para que o Borré não fosse chamado, até mesmo o Carbonero, que fez uma boa partida contra o Vasco, mas vendo aqui, no futebol brasileiro, talvez seriam umas opções, mas não, acho que não influencia muito no Internacional, Gilmar, essa não convocação tanto do Carbonero e do Borré para a Copa.
Olha, do Borré eu acho que é justo, né, não ser convocado pela seleção colombiana, né? Borré que não... A gente acabou de falar agora há pouco que o Borré, ele não vive um bom momento no Inter, né? Então, a sua convocação não me surpreende, a sua não convocação não me surpreende. O que me surpreende na seleção da Colômbia é o Carbonero, né? Eu acho que o Carbonero merecia ser convocado pelo seu país, porque apesar de toda a situação do Inter, é um jogador que sempre se tem destaque, né? Ele tem jogadas individuais, faz bons jogos, é um jogador que pode desequilibrar um jogo. Então, para mim, o Carbonero, eu acho que ele merecia ser convocado pela seleção, mas o Borré não adianta. O Borré não está fazendo um bom campeonato brasileiro, está bem estável ultimamente, então a sua não convocação não me surpreende, né? E pro Inter não muda nada, no caso, né? Talvez é um choque de realidade até pro Borré, que vinha sendo sempre convocado. Essa não convocação talvez mexa um pouco e ele se atente um pouco mais e tenha um pouquinho mais de vontade aí de jogar para tentar depois novamente voltar para sua seleção. Mas o Carbonero, para mim, eu acho que ele merecia ser convocado, sim.
Gilmar, então, passando a régua no Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional derrotado no sábado para o Vitória, o Grêmio venceu o Santos por 3-2 e a Chapecoense acabou então perdendo para o Cruzeiro pelo placar de 2-1 ontem. E ainda teve no sábado São Paulo 1, Botafogo também 1, o Mirassol derrotando o Fluminense por 1-0 e o Flamengo sendo superado pelo Palmeiras em pleno Maracanã, 3-0. A equipe palmeirense aí na liderança abriu 7 pontos de vantagem, agora 38-31 contra a equipe do Flamengo. No domingo, Remo 1, Atlético Paranaense 2, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 e o Vasco do Renato Gaúcho foi derrotado pelo Bragantino pelo placar de 3-0. Fecham a rodada daqui a pouco, 8 da noite, Coritiba e o Bahia. Partida então que fecha a 17ª rodada do Brasileirão. Agora a gente fala também sobre o futsal. Tivemos a Pinhalense e a ADAF Saudades. Jogos na sexta-feira. A Pinhalense foi derrotada por 1-0, perdeu a liderança da Série Prata lá em Cunhaporã. E a equipe da ADAF Saudades foi superada pelo Marcílio Dias, que é o atual líder agora da competição. O futsal também mexendo aqui com as emoções dos torcedores locais e é importante a gente comentar um pouco sobre isso.
Pois é, Henrique, eu te falar bem a verdade, faz algum tempinho que eu já não acompanho tanto mais a Pinhalense. Tu sabe que eu fiquei por muito tempo, né? Por muito tempo cobrindo a Pinhalense, inclusive ia viajar, né, com o elenco da Pinhalense por todo o estado, enfim, né? Mas com certeza eu acho que o futsal aqui de Pinhalzinho, tem a ADAF Saudades, o futsal aqui da nossa região, com certeza mexe muito com o torcedor. A gente está numa região, a gente está num município que as pessoas gostam de ir para o ginásio, tem um carinho muito grande pela Pinhalense, né, que acabou perdendo nesse final de semana, mas está bem colocada, digamos assim, né? Eu acredito que a Pinhalense ainda vai trazer bons resultados e vai avançando, né? Portanto, na sua competição. E a ADAF Saudades, que acabou também perdendo, né? Está um pouquinho mais atrás da Pinhalense, em sexto lugar, mas eu também acredito que deve, né, avançar também na competição. São 3 pontos, né, que separam a Pinhalense e a ADAF Saudades, que são os dois principais times aqui da nossa região, Henrique.
E Gilmar, aproveitando então os próximos compromissos, a equipe da Pinhalense vai até Rio do Sul, onde enfrenta a equipe da casa, partida no próximo dia 30, às 7h30 da noite, e a ADAF Saudades joga então em casa contra a AD Cunhaporã, partida também bem interessante, no mesmo dia, às 19h, dia 30 de maio. Agora, estadual de amadores, tivemos as partidas de ida pelas oitavas de final. Ipanema de Mondaí 3, Ajape 1 e o Grêmio Santa Lúcia foi derrotado em casa pelo União da linha Pinhal de Concórdia, Gilmar, estadual de amadores também, movimentando aqui o cenário do futebol.
Pois é, Henrique, o Ajape, né, que fez esse primeiro jogo fora de casa, eu até estava acompanhando alguns lances da transmissão, né? Para mim o Ajape foi prejudicado, né, porque teve alguns lances que para mim foram cruciais na partida, né? Teve pênalti não marcado, que foi uma falta que foi dentro da área e a arbitragem disse que foi fora. Agora vai jogar o jogo de volta no seu estádio, eu acho que ainda é possível reverter a situação. Já o Grêmio de Santa Lúcia, que perdeu em casa, né? Agora vai jogar fora, eu acho um pouquinho mais difícil, né? Para o Grêmio de Santa Lúcia, porque vai jogar a segunda partida fora de casa. Mas é claro que a gente vai ficar na torcida, vai seguir acompanhando, né? Tanto a Ajape quanto o Grêmio aí no estadual de amadores. A gente espera que os dois times aqui de Espinhãozinho sigam, né, na competição, Henrique.
E Gilmar, trazendo informações aqui desses jogos, então o Ipanema de Mondaí, que marcou 3 gols contra o Ajape, foi marcado aí pelo Bruno Brito, o Thiago Gonçalves e o Maurício Machado, e o Matheus Deves, Gilmar, que fez o gol da equipe do Ajape nesse confronto, partida de volta no próximo domingo. Já a equipe do Grêmio Santa Lúcia foi derrotada por 1-0, como a gente mencionou, o gol do jogo foi do Eduardo Bonissoni, então que marcou para a equipe do União da linha Pinhal. Vale destacar também, Gilmar, que outros jogos aconteceram. O Internacional de Peritiba perdeu para o Aliança de São João do Oeste, 3-1, e o São Lourenço foi derrotado pelo Cometa pelo placar de 1-0, então partidas que fecharam também esses jogos das quartas de final. E Gilmar, você fez uma notícia esse final de semana sobre o Matheus Deves, ele que é do voleibol também, para a gente finalizar aqui o nosso programa, traz notícias aí do futsal, do futebol e também valorizando profissionais aqui de Pinhalzinho, principalmente pelo Matheus, que foi o autor do gol do Ajape aí, Gilmar. Ele que foi convocado também no voleibol, conta pra gente um pouco sobre isso.
Pois é, Henrique, o professor aqui de Pinhalzinho, Matheus, né, ele que foi convocado e vai integrar a comissão técnica, né, da seleção catarinense sub-18 masculina, como técnico convidado, né, nos treinamentos que vão ser preparatórios para o campeonato de seleções que será realizado lá no final do ano, em dezembro, né? A convocação dele, com certeza, deixou também feliz todo o departamento de esportes aqui de Pinhalzinho e merece, né? Merece, vai representar também o município de Pinhalzinho nessa competição que é muito importante. E só para ressaltar também, Henrique, falando aqui de Pinhalzinho, a gente teve no último sábado, né, o Gisma, que ocorreu, portanto, aqui em Pinhalzinho, foram mais de 1.100 servidores que participaram desse evento, que marca, né, portanto, os jogos de integração dos servidores municipais da região da AMOSC. Então, Pinhalzinho, que foi sede dessa vez, e o município de Pinhalzinho também, que foi o grande campeão geral. Então, parabenizar toda a equipe de Pinhalzinho e também todas as prefeituras, todas as câmaras de vereadores, enfim, todo o colegiado, né, da AMOSC, que estiveram aqui em Pinhalzinho e fizeram um grande dia, né, com muitas disputas, com muitas trocas de informações. E também no final da tarde, viu, Henrique, teve um bailinho lá pro pessoal e todo mundo se divertiu muito. Portanto, mais uma edição do Gisma realizado com sucesso aqui em Pinhalzinho.
Fechamos então, Gilmar, com as informações do esporte aqui no Resenha Esportiva. Obrigado pela presença e até uma próxima.
Valeu, Henrique. Até essa semana a gente volta aqui no Resenha para falar mais de esportes. Enfim, um abraço para todo mundo aí.
Valeu, obrigado aqui ao Gilmar, agradecendo também aos nossos patrocinadores, a Onet, Pontos Uniformes, Dr. Renan Lopes, Macocentro Construtor e também o Degustar, são sempre os nossos parceiros por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 6h30 da tarde, com mais um Resenha. Até lá.
O estilo dos monarcas, vou dizer como é que é. Tem os shorts, tem milonga, tem lancheira e chamamé. Tem bugio e tem vaneira, vamos arrastar o pé. De vez em quando uma valsa pra desfolhar o bem-me-quer. Nos bandangos dos monarcas.
Olha só, não dança quem não quer. Por isso vamos dançar, não desperdice essa marca. Faça a vida fandangueira na maneira dos monarcas. Por isso vamos dançar, não desperdice essa marca. Faça a vida fandangueira na maneira dos monarcas. Barguinhas é feitiço sem despacho. Hoje o Dinho vai dizendo, por aqui também me acho. O João judia a guitarra e o Luiz castiga o baixo. O Nelson na bateria, o Ivan cantor o enacho. E a gaitinha do Brasil faz o mundo virar baixo. Jona do Varguinhas é feitiço sem despacho. Hoje o Dinho vai dizendo, por aqui também me acho. O Jojo que a guitarra e o Luiz castigam baixo. O Van Clay na bateria, o Ivan cantor o enacho. E a gaitinha do Brasil faz o mundo virar baixo.
Edifício de Pinhalzinho no coração da cidade, com apartamentos e salas comerciais de alto padrão, está à venda. Hereditar é vista, é localização, é legado. Construa sua herança, valorize o seu futuro. Conheça as incríveis possibilidades que só o Hereditar oferece, visitando a Macocentro Construtora e Incorporadora. Hereditar. Para quem entende que viver bem é construir legado. Macocentro Construtora e Incorporadora. 30 anos construindo confiança.
No campo, na quadra, no jogo da vida, a energia pulsa, a vitória convida. É mais que um uniforme, é sua identidade. Pontos é força, é sua verdade. Corre, vibra, sente a emoção.
Seu time de uniforme personalizado com a melhor tecnologia é com a Pontos Uniformes. Entre em contato no 99913-2583 ou no Instagram, @PontosUniformes.
Doutor Renan Lopes, cirurgião geral em Pinhalzinho, especialista em cirurgia laparoscópica e robótica, oferecendo mais precisão, segurança e recuperação rápida para seus pacientes. Tecnologia e cuidado a serviço da sua saúde. Agende sua consulta pelo WhatsApp 99909-7450. Doutor Renan Lopes, consultório na Avenida Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, anexo à clínica do Dr. Marciano Anselmini, em Pinhalzinho.
Rádio Central FM 100.9. Olá, amigo produtor. Vai fazer o troca-troca de semente de milho? A Pioneer apresenta o P3322PWU e o P4285VYHR no programa Troca-Troca. O P3322PWU no 20 para 1 e o P4285VYHR no 15 para 1. Dois híbridos com bom potencial produtivo que se adaptam à nossa região. Não perca essa oportunidade. Entre em contato com o representante comercial Pioneer e faça essa excelente escolha.
E aí, galera, aqui é o Leandro do KLB.
E a Natália Guimarães, Miss Brasil 2007. A gente escolheu o Kumon para ver cada descoberta das nossas filhas se transformar em aprendizado.
O Kumon desenvolve uma rotina que potencializa os estudos. Elas evoluem no próprio ritmo, despertando curiosidade e a vontade de aprender.
O Kumon está com matrícula grátis até 20 de junho. Inglês, matemática e português.
Aproveitem a nossa dica, porque fazer Kumon muda a vida.
Em Pinhalzinho, na Avenida Voluntários da Pátria, número 700, sala 3, centro. Watts 999991966.
Um diagnóstico seguro e responsável faz toda a diferença na descoberta ou no tratamento de qualquer doença. Assim, o Laboratório Brasília cuida da sua saúde. Profissionais altamente capacitados e preparados para a realização de exames de baixa até alta complexidades. Mantém convênios com o SUS, Unimed, Sudomed, Caixa, Banco do Brasil, SC Saúde, SESI e a CIP. Laboratório Brasília, na Avenida São Paulo, esquina com a São Salvador. Telefone 3366-1560.
Quer expandir seu patrimônio com inteligência? Com o consórcio Sulcred Amplia, você conquista seu veículo, imóvel ou maquinário com economia real e sem os juros do financiamento. É a ferramenta certa para quem tem visão de futuro e quer ver o patrimônio crescer de verdade. E o melhor, nós vamos até você para realizar sua simulação. Procure @sulcredamplia nas redes sociais e realize seus sonhos.
Quer ter confiança ao sorrir e segurança ao morder? Aproveite a Semana do Sorriso da Pronto Unique Odontologia. Condições de pagamento especiais em vários procedimentos. Implantes e próteses com parcelamento no boleto. Facetas de resina ou porcelana com valor especial. Limpeza ou restaurações com descontos à vista. Semana do Sorriso da Pronto Unique Odontologia. Contatos no 49-3366-1053. Pronto Unique, Avenida São Paulo Centro, ao lado da Prefeitura, em Pinhal.
Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a programação da RCO, esse é o Boteco do Felipe. Eu sou Felipe Eduardo e tô chegando para te fazer companhia. Mais uma semana que se inicia, mais um programa que a gente dá o pontapé inicial e a sua noite fica muito melhor a partir de agora. O melhor do sertanejo, aquela música romântica, aquela que marcou época. Aumente o volume, vem com a gente que tá no ar, Boteco do Felipe, aqui na 100.9. Boa noite!
Eu gosto tanto de você que até prefiro nem dizer. Deixo assim ficar, sou entender. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só me esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa.
precisa saber. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso faz sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá.
Quero ouvir.
O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Essa música eu escrevi no momento de turbulência. Ela é mais ou menos assim.
Boteco do Felipe, o melhor do sertanejo está aqui. Boteco do Felipe.
Churrasco, cerveja, viola.
Esse amor que chega e domina, vivo a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou flutuando na paixão, não, não sei onde vou chegar. Será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério.
Apaixonadas no seu rádio, Boteco do Felipe.
Esqueça que eu te amo.